Bom, Ana, a partir dessas informações anunciadas hoje pelo ministro da Saúde, o que que a gente pode atualizar o nosso ouvinte da Rádio Gaúcha na noite desta quinta-feira para a semana que vem? Nós estamos agora trabalhando, tendo uma data oficial para o início da imunização, da vacinação. Como é que está essa preparação do Rio Grande do Sul, essa estrutura que vocês anunciam que está preparada? Como é que é essa estrutura para a gente começar por aí, Ana? Obrigado pela gentileza, boa noite.
Boa noite. Essa estrutura, né, é uma estrutura logística, né, de distribuição da vacina, de organização das equipes de apoio, de capacitações, né, para as equipes de vacinação dos municípios, de articulação, né, com os apoios dos municípios. Então, como é que acontece isso na prática? No momento que o Ministério da Saúde define o número de doses que virá para o Rio Grande do Sul, que isso ainda não está definido, e efetivamente essas doses chegam ao nosso centro de vigilância, nós temos uma equipe que procede quase que de imediato esta divisão das doses de forma proporcional às equipes prioritárias, né, ou aos grupos prioritários de vacinação, e envia às coordenadorias regionais, e essas coordenadorias regionais fazem aí a distribuição nos municípios. Então, as doses já saem daqui destinadas em número para cada um dos 497 municípios do estado. Então, essa logística, ela é uma logística da qual nós já temos prática, né? Todas as vacinas são distribuídas desta forma. A vacina, tanto de Oxford como a Coronavac, elas são vacinas muito similares, né, no ponto de vista de conservação, né, ao que a gente utiliza, por exemplo, na vacina da gripe. Então, ela vai no mesmo em temperaturas parecidas, né? Ela não tem, vamos dizer, do ponto de vista técnico, uma novidade do ponto de vista da logística e da distribuição. Então, a gente tem este movimento, tem a organização de apoio aos municípios diante aí das dúvidas, né? Temos um sistema que o Ministério está disponibilizando, ao qual nós estamos acompanhando nas reuniões diárias aí junto ao Ministério da Saúde, que deve disponibilizar depois o monitoramento das vacinas aplicadas. Então, o Estado do Rio Grande do Sul, nesse período, se organizou, né? Ele já tem uma organização habitual,
A gente
mas
está
nós
diante da
ampliamos
vacina
compras de
mais
seringas,
aguardada dos últimos 100
né?
anos,
Compras de
mas
algumas
pelo
câmaras
que a gente
frias
percebe ouvindo
nas
atentamente a
coordenadorias,
senhora,
né? Que se
Ana, a
faziam
logística,
necessárias
o
se houvesse
armazenamento, a
ampliação, e
distribuição,
agora estamos
ela cumpre
realmente
os
nessa
protocolos de
expectativa de
outras tantas
aguardar
vacinas, né?
a
Ela é
definição de
rigorosamente,
número
não
de
sei se
doses
igual, mas
e,
obedece os mesmos
posteriormente,
critérios,
logo
é
a seguir
claro,
a
né?
chegada da vacina
Sim.
para a gente tem, né, no nosso centro de vigilância, equipes especializadíssimas, né, nos processos aí de imunobiológicos. Então, isso é claro que a vacina da Covid, ela é uma novidade diante de uma doença que é uma novidade, né? Mas ela segue alguns preceitos técnicos similares a outras vacinas, né? Então, a nossa equipe é uma equipe muito bem preparada. A gente também está, né, muito próximo de colegas das universidades, colegas do telesaúde que são especialistas que vão também dar o apoio caso a gente precise ir além das informações que já temos e que são muitas e que são qualificadas. Ela é muito esperada porque foi uma pandemia, né, diferente, que assolou, que matou muito, que causou muitos transtornos, que mudou a vida da gente, né, Marcelo? Na verdade, mudou a forma como a gente vive. Então, eu acho que a vacina vem com essa esperança. E é muito importante que os ouvintes, né, saibam que a vacina vem realmente com uma esperança importante, mas que os cuidados precisam continuar, né? Ela não é a solução absoluta de imediato. A gente tem esta primeira dose, mais uma previsão de uma segunda dose para imunização mais eficaz daqui a algum tempo, conforme determina a regra para cada vacina, né? Então, tudo isso será orientado pelas nossas equipes assim que a gente tiver o número quais vacinas, né, que a gente vai saber que vão chegar no Rio Grande do Sul, mas ambas têm uma logística muito similar à que a gente já está habituado.
Não há, portanto, Ana, ainda a divulgação, a confirmação do número de doses que vem para o Rio Grande do Sul?
Eu tenho uma equipe numa reunião nesse momento, né, com o Programa Nacional de Imunizações. Pode ser até, como eu digo, as notícias estão saindo muito rápido, né, mas até este momento não havia número de doses previstos. Há uma outra reunião marcada para segunda-feira com o Programa Nacional de Imunizações, que aí eu imagino, né, que diante aí da chegada das vacinas em Brasília, já se possa ter um numerário, né, uma previsão. E as nossas equipes já estão preparadas para fazer o cálculo, para a chegada da vacina, fazer a distribuição nas coordenadorias e, portanto, né, a vacina chegar aí ao cidadão que for do grupo prioritário inicialmente, né? São vacinações por fases. Então, os grupos receberão, todos receberão vacinas, mas não todos ao mesmo tempo, né? Porque vai ser organizado em fases, justamente porque ainda não se tem a totalidade de vacinas. Acho que é importante dizer que isso acontece com outras vacinas também, né? Já aconteceu com a vacina da gripe da gente ir recebendo progressivamente, mas claro que no caso da Covid há uma expectativa alta, então todo mundo está ansioso por isso, mas a gente precisa ter essa tranquilidade e todos do grupo prioritário, segundo o secretário de Vigilância do Ministério, receberão a vacina no decorrer aí dos próximos dias e meses.
Essas pessoas que vão ser vacinadas, esses primeiros grupos, como é que na prática vai funcionar? Para a gente usar a expressão, a vacina vai até as pessoas, porque nós temos, por exemplo, os idosos em lares de longa permanência. Para onde a vacina vai e quem vai também ao encontro da vacina? Como é que vai funcionar isso?
Regra geral, as populações que não têm, né, essa dificuldade, elas se dirigem a unidades de saúde. As unidades de saúde que vacinarão serão definidas pelos próprios municípios. Alguns municípios, todas as unidades vacinam, alguns outros centralizam um pouco mais, né? Mas os idosos dos lares, é comumente, né? Também é uma decisão do município, mas é muito comum que eles organizem equipes volantes, né? Às vezes o próprio unidade básica de saúde do bairro, onde a unidade, a instituição de longa permanência está, vão fazer a vacinação, ou se organizam equipes volantes, né? Que também estão bastante acostumadas com essa prática, porque o público-alvo de idosos acamados ou institucionalizados também faz parte do grupo de vacinas da gripe, né? Também são público-alvo da vacina do H1N1. Então, regra geral, essas são as duas práticas mais comuns. Ou a unidade de saúde do bairro se responsabiliza por aquela instituição, ou em alguns municípios maiores se constituem equipes volantes. No mais, as pessoas que podem ir à unidade, né, se dirigem à unidade, são identificadas como grupo prioritário e aí sim, né, a equipe de saúde que tem os dados, que tem as informações, procede à vacina. A gente tem ouvido do Ministério, também estamos aguardando que se, vamos dizer, se bata o martelo, né, nessa informação, de que se receberão vacina profissionais de saúde, né, os idosos das ILPIs e idosos acima de 80 anos ou 75. A gente já ouviu as duas informações. Então, acho que a gente aguarda que nos próximos dias a gente tenha esta exatidão.
Tá. Mesmo que não se tenha um número exato de doses, Ana, vocês conseguem fazer uma projeção se vai ser um número suficiente para esse primeiro grupo prioritário de vacinação aqui no estado?
Provavelmente não. Para todo o grupo, provavelmente não.
A gente está falando de
Mas
quantas
não
pessoas, por
temos
favor?
como, porque o grupo prioritário para vacina são 900, mais ou menos 930 mil pessoas, né? E não vemos neste número anunciado pelo Ministério a possibilidade de que o Rio Grande do Sul receba esse total. Mas como há previsão de vacinas agora em fevereiro, né, que também já está aí, né? A gente imagina que vá ser um progresso relativamente rápido para que esse grupo seja vacinado. Eu acho que também é importante, Marcelo, dizer que as pessoas que mais agravam e vão a óbito e as pessoas que correm maior risco são essas populações que estão neste grupo, né? Então, os profissionais de saúde que estão expostos aí diariamente, né, pela própria característica do trabalho, de forma intensa, né? Alguns trabalham em UTI COVID, em setores de triagem COVID, né? E os idosos de idade mais elevada, que muitos, né, acabam tendo um agravamento. Então, a ideia é que a gente também, atingindo essas pessoas inicialmente, consiga responder, né, de maneira plena, né? Uma coisa que eu acho que é importante que a gente tem dito aos colegas dos conselhos aí de secretários de saúde é que se priorize as pessoas que estão na linha de frente. Eu, por exemplo, sou uma profissional de saúde, né? Sou fonoaudióloga e trabalho numa área mais administrativa, né? O meu risco é menor do que o colega médico, enfermeiro ou fisioterapeuta ou até fonoaudiólogo que trabalha na UTI COVID, né? Então, que a gente, na organização desse processo, também possa apoiar para garantir que as pessoas que estão nos hospitais, nos centros de triagem COVID, nos transportes sanitários, né, que fazem aí o atendimento às pessoas que estão adoecidas, possam ter também, né, dentro da organização interna de cada município, essa priorização. E em breve a gente terá todos, né, dos grupos prioritários vacinados, e é o que se espera, né? Mas a produção de vacina, claro, precisa, né, ela não acontece toda ao mesmo tempo, né? Então receberemos esse quantitativo e vamos aguardar o próximo aí no mês de fevereiro, também já organizados para dar sequência.
A gente está falando de 1 milhão de pessoas aproximadamente agora? Ou menos?
Você fala no grupo inicial?
Nesses grupos
Que tá...
iniciais. É.
Isso, eu falei em mais ou menos 930 mil pessoas,
Ah,
se os
perfeito.
grupos se confirmam nessa ordem das fases, né? Por isso que eu disse, a fase que será designada pelo Ministério, que quantas pessoas, porque quando você muda a idade, por exemplo, da população que você vai atingir, muda o número, né? Então, esses números e essa exatidão a gente terá, esperamos, até segunda-feira.
Segunda-feira chegará das do... Bom, depende ainda da aprovação da Anvisa para os imunizantes, né? Mas a expectativa é para
Exatamente.
segunda-feira.
É que
Permissão para.
segunda-feira a gente imagina que já se tenha, talvez, do Programa Nacional de Imunizações, um número que será destinado a cada estado, né? Que, segundo o Ministério, será proporcional, evidentemente, à população de cada estado, né? Então, se diferenciará pelo tamanho de população dos estados e pela sua população prioritária.
E aí a distribuição para as coordenadorias, para que, obedecendo essa projeção do Ministério da Saúde, quarta-feira, 10 da manhã, inicie a vacinação em todo o Brasil. É, para a gente fechar, Ana, gostaria que a senhora comentasse também sobre essa ajuda, o Rio Grande do Sul também se colocando à disposição, tendo em vista o drama, a situação complexa, dramática vivida em Manaus.
Na verdade, né, Marcela, essa é uma doença que assolou todo o país, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul fez um movimento de aumento aí de mais de 1.000 leitos e ainda continua, né, executando esse aumento, e é humanitário, né, que a gente enxergue uma situação que felizmente não é a nossa, né, mas que no país tem causado em Manaus aí todo esse entristecimento, né, das famílias, perdas, enfim. Então, acho que o estado do Rio Grande do Sul sempre tem uma postura e tem tido, né, uma postura solidária, né, e parceira, entendendo, né, que a gente está aqui, vamos dizer, talvez a palavra no mesmo barco não seja a colocação ideal, mas talvez numa crise muito similar, e que em melhores condições, né, talvez nesse momento, para poder apoiar aquilo que for necessário. Acho que é uma postura solidária do momento aí da Covid, e graças também, né? E eu não posso deixar aí de dizer, da todo o trabalho que foi feito pelas equipes de saúde do estado, lideradas aí pelo governador e pela secretária, no sentido de ampliação de leitos, inclusive interiorização, né, dos leitos. Nós abrimos muitos leitos em várias cidades, o que fez também que a gente pudesse distribuir, né, evitando ter que transportar as pessoas para longe. Então, acho que é, na verdade, uma poder contribuir acaba sendo quase uma
Sem dúvida,
conquista.
sem dúvida. Diretora do Departamento de Ações em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, Ana Costa, muito obrigado pela atenção, bom trabalho e que tudo possa funcionar da melhor maneira possível, chegada, distribuição, vacinação a partir da próxima semana. Muito obrigado, um bom trabalho.
Ok, Marcelo, muito obrigada. Que o povo gaúcho tenha a convicção aqui que nós estamos 24 horas atentos para o mais rápido possível a gente reduzir o risco de serem acometidos pela Covid-19, né? E possamos aí contar mais adiante uma história de que conseguimos vencer esse momento.